De volta com o CBN Saúde, último bloco nesse papo com o médico Rafael Ferreira Pacheco Cabral, ele que é otorrinolaringologista, e estamos falando sobre tonturas e vertigens. Doutor Rafael, o diagnóstico da tontura, da vertigem, é basicamente clínico ou existem exames para poder ampliar, né, a base de informações do profissional de saúde?
Sim, 90%, vamos dizer assim, da investigação é clínica. É na conversa, é no bate-papo com o paciente, onde você vai identificar os possíveis fatores causais. Mas não é só a conversa. A gente tem alguns exames específicos das funções do labirinto que tem um valor muito grande para a gente diferenciar, principalmente as causas, né? E a nossa preocupação grande é sempre se tem alguma causa central. Existe um exame que algumas pessoas conhecem, que chamam do exame da tontura, que chama vectroeletronistagmografia. É um exame que vai ter uma análise das funções do labirinto em repouso, um labirinto como ele está naquele momento, e vai ter um teste provocativo. O labirinto vai ser estimulado a funcionar, a responder, e essa resposta ela é quantificada, para ver se ela está dentro do normal. Ela pode estar para mais, então as síndromes irritativas, né, um labirinto funcionando demais, que também é ruim, ou as deficitárias, um labirinto que não está funcionando. É um exame muito rico, que traz bastante informação, mas ainda existe um certo tabu.
Tem
um certo medo. Por quê? E como ele é um teste provocativo, durante o exame, é muito comum o paciente sentir tontura. Ele pode sentir um mal-estar durante o exame. Mas é importante que a população saiba que essa tontura não vai agravar o problema dele e não vai deixar ele tonto durante o dia ou o outro dia. É bem limitado. Ele pode passar um pouco de mal-estar durante o exame, mas que rapidamente vai se resolver sozinho, muitas vezes sem medicação, sem nada.
É um mal-estar momentâneo.
É um mal-estar momentâneo, que é, na verdade, como se fosse uma pessoa, vamos dizer assim, brincando na montanha-russa. Ele vai sair tonto, ele vai sair sentindo um pouco mal, mas é momentâneo. Daqui a pouco ele já está bem. E a riqueza das informações que o exame traz são de grande valia. Por isso que a gente acaba insistindo muitas vezes nesse exame. Como existe uma participação do sistema auditivo junto com com o labirinto, faz parte da investigação também a investigação auditiva, para ver se o paciente já está apresentando alguma alteração de audição, que vai direcionar para a gente nas causas. Importante também são os exames de imagem. O exame mais específico de investigação é a ressonância magnética, quando a gente tem suspeita de alguma causa central. Se o paciente tem com a suspeita que possa ter algum tumor, alguma alteração vascular central, o exame de eleição é a ressonância magnética. Nesses pacientes, acabam também tendo a ajuda do neurologista.
Bom, esses exames são solicitados em todas as situações em que há que o paciente apresenta os sintomas e procura o médico, ou ele, na verdade, muitas vezes o profissional de saúde não faz a solicitação desses exames. Até pergunto isso até por uma questão de procedimento, né? Às vezes tem paciente que sente a necessidade sempre de ter um exame, né? E às vezes o profissional até entende que, olha, não, nesse caso só o clínico resolve.
Isso. Na verdade, tem que ser direcionado com a suspeita da causa. Então, como eu falei, 90% vai ser na conversa. A partir dali que a gente vai suspeitar de alguma infecção ou outra e direcionar o exame. Então, o paciente chega com tontura, ele não vai sair do consultório com pedido de ressonância, pedido de vector, pedido de áudio. Então, ele vai sair com o exame, com pedido de um exame, de acordo com a suspeita da causa. A maioria desses pacientes acabam sendo tratados com um clínico, muitas vezes em um pronto-socorro, do qual não tem nem a disposição daqueles exames, né, e nem como fazer. Então, não é necessário que o paciente tenha que fazer o exame. Muitas vezes ele vai ser atendido pelo clínico, ele vai ser tirado da crise, ele vai ser encaminhado para um otorrino ou para um neurologista, de acordo com a suspeita, para aí sim fazer a investigação e fazer a solicitação do exame de acordo com a suspeita. Se um paciente chega, vamos dar um exemplo aqui bem simples, um paciente diabético que tem uma alteração de glicemia muito grande, não consegue controlar o açúcar dele, ele está com crise, está com um problema do diabetes, a chance daquele problema de tontura ser do diabetes é imensa, é quase 100%. Então, a gente não tem necessariamente que fazer toda aquela gama de investigação que vai onerar o paciente, onerar o sistema e muitas vezes necessário. Então, o exame tem que ser pedido de acordo com a suspeita e de acordo com a possibilidade de mudar a conduta. pedir exame por pedir não faz sentido.
Muito bem. Bom, esses problemas todos que a gente apontou aqui ao longo desse nosso bate-papo, doutor Rafael, eles são tratáveis, deu para perceber, amenizam, né, o drama do paciente, mas significa que são curáveis ou, na verdade, a gente tem um controle deles?
A maioria são curáveis. A maioria são curáveis. O que é difícil, muitas vezes, é ter todo o tratamento necessário disponível para aquele paciente. Algumas alterações são tratadas com medicação por algum período e depois retiradas. Algumas dependem da colaboração do paciente, do hábito de vida, do hábito dietético dele. Então, se ele ficar bom daqui 3 meses, que esqueceu que passou mal, começar toda aquela alteração de dieta novamente, logicamente ele vai passar mal de novo. E uma outra forma de tratamento, como eu citei anteriormente, é a reabilitação vestibular, né? Que daí a gente vai contar também com a participação de outros profissionais, como o fonoaudiólogo e o fisioterapeuta. Eles têm um papel primordial no tratamento desses pacientes, que muitas vezes vão ficar como se fosse uma sequela do labirinto, e se eles não fizerem a reabilitação, eles vão levar essa sequela para o resto da vida. A partir do momento que eles fazem esse tratamento de reabilitação, eles conseguem passar de uma situação de doente para uma situação de normalidade, quanto a sintoma.
Muito bem. Doutor Rafael, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na CBN. Foi um prazer recebê-lo. Fique à vontade, caso tenha alguma dica, alguma última orientação ao ouvinte, para fazê-lo.
Eu agradeço a possibilidade de tratar desse tema, porque é um tema que a gente percebe que atinge boa parte da população, e existe ainda muito desconhecimento a respeito do assunto. A principal dica é que o paciente com queixa de tontura, ele não deve menosprezar esse sintoma. Ele deve procurar um atendimento, procurar um médico para fazer esclarecimento da causa, porque pode ser coisa simples, mas também pode ser algum problema mais grave. A maioria é simples, não vamos assustar a população, a maioria é simples. E tem tratamento, então ele tem que resolver, ele tem resolução. E não, jamais, abusar e confiar na automedicação, que você pode estar tampando o sol com a peneira.
Muito bem. Mais uma vez, doutor Rafael, foi um prazer recebê-lo. São 10h59. Sobre tonturas e vertigens, nós conversamos no CBN Saúde dessa segunda-feira com o doutor Rafael Ferreira Pacheco Cabral, ele que é otorrinolaringologista. Você que acompanha o nosso bate-papo, caso tenha qualquer outra dúvida a respeito desse assunto, queira mais informações, queira inclusive conversar com um profissional que nós recebemos, é só entrar em contato com a nossa produção. Nós encaminharemos a sua pergunta, enfim, você para o profissional que esteve com a gente nesta manhã. Hoje, doutor Rafael Ferreira Pacheco Cabral, agora são 10h59, daqui a pouquinho tem o repórter CBN, na sequência a gente volta com o CBN Maringá, primeira edição.